paz e bênção de Deus a você, meu irmão, minha irmã, nesse dia 16 de julho de 2023, 15º domingo do tempo comum. Sou Dom Pedro Cipollini, bispo da Diocese de Santo André. Convido você a refletir conosco o Evangelho de hoje, a Palavra de Deus, que é de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discípulos foram uma série de... E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por um, 60 por um, 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, veja bem, no Evangelho, para falar sobre o reino de Deus, Jesus usa comparações a partir da realidade muito conhecida dos ouvintes que viviam naquela zona rural, na roça, nos campos. Primeiro se dirige às multidões. Então, ele fala do semeador que saiu a semear. Caem 3 porções de sementes em terreno fraco. Nada produz. Mas há esperança, um punhado cai no terreno bom e a produção é tão abundante que compensa aquela parte que caiu em solo ruim. À parte, Jesus esclarece aos discípulos: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Eles passam um processo de aprendizagem, compreensão sobre o real significado do reino de Deus. Então Jesus vai revelar a eles os mistérios do Pai, não para guardarem para si mesmo, para transmiti-lo aos outros. Então as multidões e líderes não veem, não ouvem, não entendem, isso é, não acreditam em Jesus, não querem segui-lo. Os discípulos, no entanto, são felizes, porque ouvem, veem, entendem a manifestação do reino de Deus. Esse mistério, muitas sementes, 3 partes é semeada em solo ruim, uma só em solo bom, mas ela dá uma abundância grande que cobre a quantidade que não produziu nada. Mistério profundo da generosidade de Deus, que faz seu reino avançar, mesmo que é uma maioria parece estar rejeitando. Mas nessa minoria, Deus dá abundantes frutos para levar avante o projeto do seu reino. E Maria Santíssima, mãe de Jesus, Maria de Nazaré, é uma dessas que faz parte deste solo bom onde caiu a semente e deu frutos maravilhosos. Hoje nós celebramos o dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da Catedral da nossa Diocese de Santo André. E nós celebraremos esta festa da padroeira na Catedral. Eu estarei às 15 horas desse dia de domingo celebrando a Santa Missa, né, com o povo de Deus reunido aí nesse dia de domingo para festejar Nossa Senhora do Carmo, a mãe de Jesus, que foi terra boa, onde a semente do reino deu seus frutos abundantes. E que por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, Deus abençoe cada um de vocês. E que como Nossa Senhora do Carmo foi fiel à palavra de Deus, nós também possamos todos os dias refleti-la e meditá-la com amor no nosso coração e guardar e praticar seus ensinamentos com a ajuda da graça de Deus. E agora invoco a bênção de Deus sobre todos vocês. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.
Santa Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Amabile Lúcia nasceu no dia 16 de dezembro de 1865, na província de Trento, no norte da Itália. Ainda criança, mudou-se para o Brasil com a família, indo residir na cidade de Nova Trento, Santa Catarina. Assim que recebeu a primeira comunhão, a menina passou a dedicar-se de caridade, consolando e ajudando os necessitados, os idosos, os abandonados, os doentes e as crianças. Com a permissão de seu pai, Amabile construiu um pequeno casebre próximo à capela para aí rezar, cuidar dos doentes, instruir as crianças. A primeira paciente chegou no dia 12 de julho de 1890, data considerada como o dia da fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, a primeira congregação religiosa feminina fundada em solo brasileiro. Amabile recebeu o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus e foi nomeada superiora, passando a ser chamada de Madre Paulina. A santidade e a vida apostólica de Madre Paulina e de suas irmãzinhas atraíram muitas vocações, apesar da pobreza e das dificuldades em que viviam. Além do cuidado dos doentes, das crianças órfãos, dos trabalhos da paróquia, trabalhavam também numa pequena indústria de seda para prover o sustento. Em 1903, Madre Paulina transferiu-se para São Paulo, fixando-se no bairro do Ipiranga, e iniciou a obra da Sagrada Família para abrigar os ex-escravos e seus filhos depois da abolição da escravidão. Em 1938, acometida pelo diabetes, iniciava um período de grande sofrimento. Precisou amputar o braço direito e progressivamente ficou cega. Madre Paulina morreu serenamente no dia 9 de julho de 1942, na casa geral de sua congregação em São Paulo. Ela foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 1991. O mesmo pontífice a canonizou em 2002. Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus se tornou a primeira santa do Brasil. Madre Paulina é para nós um exemplo de cristã que assumiu plenamente seu dever de Estado. Foi fiel a Deus durante toda a sua vida e aceitou tudo, os ventos favoráveis e aqueles ventos contrários, testemunhando sempre o seu amor pela Igreja e a sua querida congregação. Viveu uma vida de autêntica religiosa, até mesmo quando provada com humilhações e doenças. Os ventos contrários a levavam sempre mais adiante. Soube compreender a vontade de Deus, até mesmo nos menores acontecimentos do dia a dia. Santa Madre Paulina, rogai por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, depois que Jesus reuniu seus 12 discípulos e ordenou-lhes que fossem pregar o Evangelho, continuou ensinando para informar-lhes quais suas atividades e obrigações nessa jornada e quais as dificuldades e desafios que encontrariam pelo caminho. Depois dessas instruções, Jesus deixou que os enviados fossem embora e foi pregar em outros lugares. Nessa ocasião, ele, Jesus, louva ao Pai por ter revelado alguns dos ensinamentos aos pequeninos, aquelas pessoas de espírito humilde e simples, que aceitam o que aprenderam sem contestações. São os pobres em espírito que absorvem a verdade e refletem em seus corações como agir após o conhecimento da Boa Nova. Todos nós precisamos ser como esses pequeninos, aceitando o ensinamento naturalmente. Entretanto, somente essa observação de aceitar naturalmente traz à superfície nossa tendência de somente absorver o fato após nossa razão concordar. Nosso ego cria dificuldades para os ensinamentos, assim como acontecia com os doutores da lei, fariseus e os religiosos do templo, que não reconheciam as palavras do Mestre. Tais atitudes nos afastam de Cristo e é por esse motivo que Jesus louva ao Pai com relação à postura dos pequeninos. Para que possamos ser como os pequeninos, devemos ser humildes de coração, ajudando a nossa intenção de seguir Jesus, rejeitando ações como a dos fariseus legalistas que complicavam a lei mosaica para o entendimento do povo. Eles, fariseus, tudo sabiam e não admitiam ser ensinados ou contrariados por Jesus, um simplório do povo, pois se consideravam os donos da verdade. Não sejam assim. Também nessa oportunidade, Jesus cita que somente ele conhece o Pai e aqueles a quem ele revelar. Nessa postura de humildade no cotidiano, facilita Jesus a mostrar-nos quem é o Pai. Ou, ao contrário, se formos soberbos, colocarmos um aparato espiritual frente aos ensinamentos de Jesus. Jesus disse também: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Que fardo pesado é esse mencionado por Jesus? São nossas obrigações profissionais, nossos problemas familiares com cônjuge e filhos, dificuldades financeiras, metas não alcançadas, humilhação sofrida dos chefes e autoridades ou problemas criados por outros em relação a nós. Só teremos fardos pesados se não dividirmos com Cristo o peso de nossos fardos. Tais fardos ganham peso por causa do nosso comportamento egocêntrico, baseado em nossas vontades específicas, desvirtuadas pela ganância, avareza, poder, inveja e outras tendências que nos distanciam de Jesus. Sejamos simples e humildes, dividindo nosso fardo com Cristo, entregando a Ele nossos pecados para que sejam perdoados e aliviados. Aceitemos Jesus como nosso Mestre e Senhor, solicitando frequentemente sua ajuda para a solução de nossas dificuldades. Não é fácil lembrarmos que temos Cristo ao nosso lado, pois nosso espírito de independência clama mais alto. Falta-nos a humildade necessária para sabermos que dependemos totalmente do amor de Cristo. Caros amigos, reconheçamos dependência do Pai. Sejamos humildes e entreguemos parte dos nossos fardos aos cuidados de Cristo, para que possamos ser aliviados, rezando frequentemente pela ajuda divina.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.